Olá, bem-vindo. O meu nome é Diana Coutinho, sou nutricionista e este é o podcast 100 Quilos, um podcast sobre nutrição que pretende desmistificar informação e ajudá-la a ter escolhas alimentares conscientes e informadas. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast 100 Quilos. Hoje vou falar dos tão famosos superalimentos, como surgiu este termo, o que são, alguns exemplos e alguns factos. Este termo não surgiu da comunidade científica, surgiu do marketing. Só isto já diz muita coisa, certo? Apenas em 2015 houve um aumento global de 36% do número de alimentos e bebidas rotulados como superalimento, superfruta ou supergrão. Parece que os consumidores estão dispostos a pagar mais por alimentos considerados saudáveis e a palavra superalimento parece ajudar. E geralmente os superalimentos traduzem-se em supervendas. Um alimento que, nas redes sociais, alega ter tantos benefícios para a saúde, é muito mais cativante para os consumidores. E este conceito de super contribui para isso mesmo. Se parar para pensar, quando houve superalimento, a que é que associa? Provavelmente a saúde, a cura, a algo que precisa de comprar para ter saúde. Mas, o que são então superalimentos? Não existe uma definição amplamente aceita pela comunidade científica, mas geralmente é utilizado para descrever alimentos que são ricos em determinados nutrientes e que possuem efeitos benéficos para a saúde. Estou a falar das sementes de chia, do açaí, da quinoa, do abacate, das sementes de goji, do milê, entre muitos outros. Quero começar por dizer que eu não concordo com este termo e não o utilizo. Para mim não existem superalimentos. Existem sim alimentos com uma maior densidade nutricional do que outros. E estes alimentos são vistos muitas vezes como os salvadores da saúde, quase como uma solução para compensar uma má alimentação. Mas é importante salientar que nenhum alimento tem propriedades milagrosas e curativas. A alimentação como um todo, essa sim, tem efeitos comprovados na prevenção de uma série de doenças. Por exemplo, as sementes de chia são um alimento rico a nível nutricional e bastante saciantes devido ao aporte de fibra, de proteína e de gordura que apresentam e à viscosidade que atribuem aos líquidos onde são adicionadas, ao leite, ao iogurte, às bebidas vegetais. Além disso, têm também um bom aporte ao ômega 3, ou seja, não se pode esperar efeitos milagrosos na saúde com o consumo de sementes de chia, mas são um alimento rico a nível nutricional. No entanto, se não as incluir na sua alimentação, tudo ok. Há outros alimentos igualmente bons. Outro exemplo é o caso da quinoa. Este é um pseudo-cereal que também tem vindo a ganhar bastante popularidade e com algum fundamento. A quinoa possui todos os aminoácidos essenciais na sua constituição. Um aminoácido é a unidade base das proteínas, ou seja, uma proteína é constituída por vários aminoácidos. São considerados aminoácidos essenciais aqueles que nós não conseguimos produzir, ou seja, aqueles que temos de obter através da alimentação. Geralmente, os alimentos de origem animal são os que têm todos os aminoácidos essenciais na sua constituição e, por isso, isto atribui algum destaque à quinoa porque é um alimento de origem vegetal. Ou seja, para quem gosta de variar e, principalmente, para quem tem uma alimentação vegetariana, a quinoa é uma boa opção. Mas é importante alertar que o preço é bastante elevado e não é acessível a todos os bolsos. Ao contrário do arroz, da massa e da batata, cereais que também são bastante ricos a nível nutricional. Ah, e quero também alertar que a quinoa tem apenas 4% de proteína, ou seja, embora seja uma proteína completa, está presente em baixa quantidade e não deve ser a fonte primordial de proteína de uma refeição. As sementes de chia e a quinoa são então dois exemplos da gama dos superalimentos que são interessantes a nível nutricional, mas que não apresentam nenhuma obrigatoriedade de consumo, tal como nenhum alimento, e conseguimos facilmente ter uma alimentação saudável e equilibrada sem os incluir. Este termo superalimento levanta aqui duas questões principais. A primeira é que muitos destes superalimentos não se deviam considerar sequer superalimentos, porque alegam benefícios para a saúde que não foram comprovados. Muitos alegam determinados benefícios recorrendo a estudos de baixa qualidade, a grande maioria estudos em animais e extrapolam esses resultados para humanos, o que, como é óbvio, não está correto, porque lá por terem sido demonstrados determinados efeitos num rato, não significa que vão existir esses mesmos resultados numa pessoa. Por exemplo, um alimento que está a ser muito falado agora é a clorela. E a verdade é que esta microalga é uma fonte de diversos minerais. É um alimento com uma composição nutricional interessante, sem dúvida. Contudo, nas redes sociais são alegadas diversas propriedades da clorela que não foram comprovadas. É que tem o super poder de retardar o envelhecimento, que neutraliza a acidez do sangue, que tem um poder antioxidante e não temos evidência para alegar estes benefícios. No entanto, sendo um alimento novo no mercado, o que é que as marcas querem? Vender! E um alimento que promete ter tantos benefícios para a saúde é muito mais cativante para os consumidores e torna mais fácil um produto completamente desconhecido a ser integrado na alimentação dos portugueses. E nenhum destes alimentos que referi, a clorela, as sementes de chia, a quinoa, possuem alegações de saúde aprovadas pela EFSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. E o que é uma alegação de saúde? Uma alegação de saúde é uma alegação que declara ou sugira uma relação entre o alimento ou um dos seus constituintes e saúde. Por exemplo, para as nozes, existe uma alegação aprovada que declara que a ingestão de 30 gramas de nozes contribui para a melhoria da elasticidade dos vasos sanguíneos. Isto foi comprovado, nós podemos alegar isto. Além disso, existem alegações de saúde aprovadas para nutrientes. Por exemplo, para o ômega 3, podemos alegar que a ingestão diária de 2 gramas de ômega 3 contribui para a manutenção dos níveis normais de colesterol no sangue. As nozes são uma fonte de ômega 3, ou seja, podemos dizer que as nozes contribuem para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue devido à presença do ômega 3. E o que é que isto tem a ver com os outros superalimentos? Porque, embora estes superalimentos não tenham alegações de saúde aprovadas para os alimentos em concreto, até podem fornecer nutrientes em quantidades suficientes para que se possam aplicar alegações de saúde aprovadas para esses mesmos nutrientes. Como o exemplo que eu dei do ômega 3. Por exemplo, podemos dizer que as sementes de linhaça contribuem para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue, tal como podemos dizer que as nozes contribuem para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue, porque é devido ao ômega 3 e não ao alimento em si. Isto é, este efeito benéfico para a saúde pode ser obtido a partir do consumo de qualquer alimento que forneça essa quantidade de ômega 3. Não precisa de ser especificamente as sementes de linhaça ou as sementes de chia. E pronto, e isto é transversal para os restantes superalimentos. Outro dos grandes problemas dos superalimentos são o impacto a nível ambiental. Os alimentos não são apenas o seu valor nutricional e atualmente reforçamos tanto a importância de ter uma alimentação sustentável, ou seja, uma alimentação que satisfaça as suas necessidades e que tenha um baixo impacto ambiental. Incentivamos a que priorize os alimentos locais e de onde é que são originários a maioria dos superalimentos. De bem longe. Muitos são alimentos tropicais que, devido às diferenças do clima, não são produzidos facilmente em Portugal. Por exemplo, a principal origem do açaí é do Brasil, a curcuma é da Índia, a spirulina é da China, as sementes de chia de Guatemala, o abacate é do México. São alimentos com uma pegada ecológica bastante elevada. E não podia terminar este episódio sem falar do tão famoso abacate. O abacate é dos alimentos que se tornou mais popular nos últimos anos. É muito associado a uma alimentação saudável e parece que uma alimentação sem abacate já nem é saudável. E a verdade é que, embora este seja um alimento rico a nível nutricional, pode ser substituído. E além do preço ser exorbitante, a sua produção levanta uma série de questões e é disso que quero falar. Saiu um artigo muito interessante em março deste ano sobre o impacto da expansão da produção de abacates no México. 40% dos abacates são produzidos no México. E impulsionados pelo aumento da produção de abacate a nível mundial, as florestas dominadas por carvalhos e pinheiros no centro do México estão a ser substituídas por plantações de abacates. E qual é o impacto disto? Primeiro, os lucros para os produtores de abacate aumentaram, o que resultou na expansão e na intensificação da produção. E claro, a alteração da paisagem, ou seja, passar de uma floresta para uma produção de abacates, tem inúmeros impactos a nível ambiental, social e político. A nível ambiental, há impacto no solo, na água, no carbono e espera-se que a perda de habitats tenha impactos negativos sobre a biodiversidade dos animais e das plantas. No entanto, há esperança que, se essa produção for feita de forma adequada, ou seja, de uma forma sustentável, possa existir uma preservação da biodiversidade. Porque, apesar de terem sido encontrado uma redução da biodiversidade nas plantações de abacates, em comparação com a floresta tropical, foram encontradas espécies nas produções de abacate que não foram encontradas em mais nenhuma floresta na proximidade. O que pode significar que a produção de abacates pode fornecer novos ecossistemas para diferentes conjuntos de espécies, ou seja, aumentar até a biodiversidade. Agora, se essas espécies serão benéficas ou se serão invasoras, podendo desequilibrar os ecossistemas, isso ainda não sabemos. Um dos grandes problemas da indústria do abacate é o impacto negativo que tem na disponibilidade de água. Primeiro, porque geralmente as florestas retêm mais água no solo do que as monoculturas. E segundo, os abacates consomem entre 2 a 7 vezes mais água por metro quadrado em comparação com os pinheiros. E o que é que está a acontecer em alguns locais do México? Está a existir escassez de água. As pessoas tiveram de investir em poços mais fundos, havendo relatos de poços ilegais e de conflitos sociais devido à escassez de água. Isto não é irónico. A escassez do único recurso que poderíamos considerar um superalimento, porque este sim é essencial e insubstituível devido à popularização de um alimento que não é essencial e que pode ser substituído. Além disto, a indústria do abacate também levanta inúmeras questões socioeconómicas, nomeadamente nas condições de trabalho. Embora tenham sido criados inúmeros postos de trabalho, não existem estudos que avaliem as condições de trabalho e a satisfação dos trabalhadores. Outro dos problemas são também os conflitos relacionados com posses de terras. Já existem até relatos de assassinatos motivados pela apropriação de terras para o cultivo de abacate. Este estudo motiva para a implementação de práticas de produção sustentável, mas isso significa o quê? Um sistema de produção mais caro, não tão intensiva, resultando numa menor produção, ou seja, ainda há um longo caminho pela frente. E pronto, e se me perguntar, então não devo de incluir o abacate na minha alimentação? Não lhe vou dizer que sim nem que não, apenas dizer que sabemos a importância de termos uma vida sustentável, incluindo uma alimentação mais sustentável. A nível da produção do abacate no México, acho que consegui transmitir a mensagem do impacto que isto está a ter a nível ambiental e social, mais o transporte do abacate para Portugal. Agora, já estão a ser produzidos abacates também em Portugal. No Algarve existe já uma produção bastante extensa. Sabemos que o abacate por si só já consome bastante água e o Algarve é das zonas mais secas do nosso país. Será uma opção mais sustentável? Quais é que serão as consequências disto no futuro? É que incentivamos muito a consumir alimentos locais, mas o facto de ser local tem os maiores benefícios quando é um alimento tipicamente português, que são alimentos com condições de produção ótimas no nosso clima. Agora, o abacate é um alimento tropical e o mesmo aplica-se a outros superalimentos. E em Portugal temos o privilégio de ter alimentos tão ou mais ricos do que estes superalimentos e a um preço bem mais acessível. Quer dizer, temos uma das dietas com mais benefícios comprovados, a alimentação mediterrânica. Uma alimentação que tem uma série de benefícios para a saúde e é uma alimentação sustentável e que infelizmente se tem vindo a perder. Acho que ganhamos muito mais em regressar às origens. Por exemplo, as bagas de goji, que são muito faladas devido à sua capacidade antioxidante. Os nossos frutos vermelhos, os morangos, as cerejas, os mirtilos, as amoras, frutos produzidos em Portugal, têm uma maior capacidade antioxidante do que as bagas de goji. Aliás, as amoras têm quase o dobro dessa capacidade. Existe um livro que achei muito interessante, que é Os 50 Superalimentos Portugueses, do Pedro Carvalho e do Vítor Hugo Teixeira, dois nutricionistas, que destacam mais de 50 alimentos portugueses com uma composição nutricional notável. Destaquei alguns deles. O alecrim, que no seu estado puro é erva aromática com maior capacidade antioxidante. O alho, que pode interferir na diminuição da pressão arterial, do colesterol e dos triglicéridos. A romã, que tem um elevado teor de polifenóis, uma grande capacidade antioxidante e é rica numa série de vitaminas e minerais. A noz, que, como referi, pelo seu perfil de ácidos gordos, tem efeitos positivos na manutenção dos níveis do colesterol sérico e que um quarto de chávena de nozes satisfazem 90% as necessidades de ácidos gordos ômega 3. A sardinha, em que 3 sardinhas médias preenchem mais do dobro das nossas necessidades diárias de vitamina D e vitamina B12, além de possuírem uma quantidade elevada de ômega 3, e a lista podia continuar. Temos a sorte de ter um património gastronómico muito rico e este livro realça isso mesmo. E pronto, e por hoje é tudo. Deixo apenas as principais conclusões deste episódio. O termo superalimento surgiu do marketing e ainda não existe uma definição amplamente aceita pela comunidade científica. Não existem alimentos com propriedades milagrosas ou curativas. Alguns dos ditos superalimentos têm uma composição nutricional interessante, mas não significa que são melhores do que outros alimentos que não têm esse rótulo. Muita informação partilhada na internet não está correta, seja curioso e questione, e vale mais olhar para a alimentação como um todo do que para alimentos isoladamente. Se não gostar de um alimento ou por questões de preço ou disponibilidade, existem com certeza outras opções. Não existe obrigatoriedade em consumir determinados alimentos em específico para ter uma alimentação saudável. E não se esqueça que o melhor também é variar. Se ficou com alguma dúvida ou se tem algum ponto de vista que queira partilhar comigo, envie e-mail para olá@100kg.pt ou mensagem para o Instagram 100kg.pt. Obrigada por estar desse lado, um beijinho e até à próxima!